Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Quando se fala em saúde, o assunto vai além da nossa estrutura física. Então, com esse entendimento, as práticas integrativas e complementares em saúde se propõem a promover o bem-estar das pessoas, considerando a harmonia entre o corpo e os aspectos psíquico e emocional. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre essas terapias, abordando a indicação das terapias para a redução de sintomas físicos e mentais e como se relacionam com medicamentos e tratamentos considerados convencionais aqui no ocidente do planeta Terra. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do hipnoterapeuta Leandro Silva. Seja bem-vindo, Leandro. Bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, Wagner. É um prazer estar aqui, já que eu sou ouvinte, eu sempre participei dos debates do outro lado ouvindo e agora estou aqui na mesa.
Ótimo,
com você.
Que maravilha, espero que a sensação seja boa.
É muito boa.
Estamos recebendo também um médico doutorando em genética e facilitador em meditação e orações contemplativas, Júlio Lins. Doutor Júlio Lins, seja bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia, Wagner, bom dia à audiência.
E obrigado também à presença do coordenador da Política de Práticas Integrativas em Saúde do Recife, Nicolas Augusto. Seja bem-vindo, Nicolas.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado. É uma honra estar representando as práticas integrativas no sul de Recife aqui no seu programa.
Bom, vamos trazer inicialmente com você, Nicolas, o que é que a gente pode trazer de orientação para o público com a mudança de postura das autoridades médicas em relação ao que se tinha antes, que era conhecido como terapias alternativas. Não, existem terapias alternativas. E hoje o termo é bem mais abrangente. Utiliza-se hoje o termo práticas integrativas e complementares em saúde. A gente discutindo aqui a produção desse debate de hoje, com a produção, meu Deus, como é que eu vou explicar para o ouvinte que são práticas integrativas e complementares em saúde, se a gente tinha alguma coisa bem mais simples chamada terapias alternativas. Mas houve uma mudança nessa concepção. Por que, Nicolas?
Esse, na verdade, é uma ótima forma de a gente conversar, essa nossa conversa, na verdade. O termo alternativo, ele traz como epistemologicamente falando, como se fosse uma alternativa para algum outro tratamento. É como se os tratamentos biomédicos e hegemônicos, como a gente conhece aqui no Ocidente, eles acabam sendo substituídos por algo. E a ideia das práticas complementares, elas chegam naquilo que existe ser um complemento para esse que está já conhecendo, para o tratamento hegemônico que a gente já faz, e ao mesmo tempo a gente integra com tudo que já acontece, inclusive consigo mesmo, com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma. E o mais importante disso tudo é a gente entender que uma pessoa que recebe um tratamento médico hegemônico ou das diversas categorias de saúde, ele não vai estar parando esse tratamento para estar fazendo alguma prática integrativa que seja. Por exemplo, uma pessoa que está passando por um momento de uma depressão profunda, ele está sendo acompanhado por um psiquiatra, ele está recebendo um medicamento de um psiquiatra, por exemplo, ele não vai parar esse tratamento porque começa, por exemplo, a fazer meditação para estar lidando com a sua depressão, e as diversas práticas, yoga ou acupuntura para ajudar nesse sentido. Ou seja, são práticas que se somam de maneira geral, né? O termo internacional que se chama, que é medicina integrativa e complementar, por exemplo, ele até expande isso como uma forma totalmente complementar de medicina, que também agrega com a biomedicina que a gente faz no Ocidente e no mundo todo. Então a gente troca alternativo para não ser justamente uma alternativa, para não ser algo que vai substituir algo que já existe, porque os dois tratamentos, ou as duas formas de fazer saúde, eles são importantes. Agora, é bom salientar que as práticas integrativas, elas são por excelência uma forma de prevenção e promoção à saúde, né, por excelência. Eu diria que as práticas integrativas, elas se destacam por ser um resgate ao cuidado, né? A gente tem na natureza da nossa sociedade humana, e no Nordeste, por exemplo, a gente é vivo em como a gente cuidava e ainda cuida, na verdade, dos próximos, seja com chá, seja com massagem, seja com formas diferenciadas que não estão inclusas na biomedicina. E as práticas integrativas resgatam tudo isso e acrescentam formas de cuidado que existem em boa parte do mundo, né, atrás da China, atrás da Índia, das práticas ocidentais também. aglomera tudo isso numa política pública, nesse resgate do cuidado, né, trazendo isso para a saúde pública, né, porque práticas integrativas é uma política pública em saúde, uhum. né, para a saúde pública, um serviço do SUS, né, Recife, inclusive, ele é uma das vanguardas nesse sentido.
E é um ponto importante abordar, esse é um serviço oferecido pelo SUS.
Perfeitamente. Na verdade, quando se fala em práticas integrativas, a gente automaticamente está falando do SUS. Uhum. Isso é importante a gente falar, né? Porque que é isso? Práticas integrativas são política pública, no final das contas. Acupuntura existe por si só, yoga existe por si só, reiki existe por si só, a meditação, a hipnoterapia existe por si só, mas quando a gente coloca isso enquanto política pública, aí a gente chama isso de práticas integrativas, né? E é um serviço prestado pelo SUS. Recife, ele é uma referência nacional nesse sentido, enquanto o prefeitura, o município investe e reconhece os benefícios dessa forma de cuidado, né? Então, aqui em Recife, a gente possui unidades específicas de práticas integrativas, né? A gente possui duas, né? Uma que fica no Engenho do Meio, que é o Serviço Integrado de Saúde, e a outra que é o Guilherme Abá, que ele fica no bairro de Hipódromo, atualmente, e oferecemos dezenas de práticas integrativas para a população que busca essa forma de cuidado. E eu posso lhe garantir, é muita gente que precisa de forma de cuidado, muita gente. Hoje em dia, mais do que nunca. Uhum. Né? Como a gente estava falando nos bastidores, né? Desde antes da pandemia, os serviços eram bem cheios, assim, a procura, e no pós-pandemia tenho certeza que isso só veio a crescer.
Júlio Lins, é muito bom ter você participando dessa conversa aqui, porque você é médico, é doutorando em genética, mas também é facilitador em meditação e orientações contemplativas, e orações contemplativas, melhor dizendo. Então, a gente aqui não vai discutir somente uma coisa ou somente outra. O que a gente vai discutir aqui no programa hoje é a integração de todas essas terapias, ou seja, as terapias médicas tradicionais e as terapias médicas, como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, a gente pode abordar aqui, não é isso? Como, por exemplo, a acupuntura, hipnoterapia, ou seja, são práticas que se complementam.
Perfeitamente.
Não é isso?
O nome integrativo também expande para além da complementação apenas, porque elas se integram, elas se complementam no sentido de nem sempre a prática é um complemento à terapia hegemônica, a terapia mais difundida. Na verdade, ela é a terapia mais importante e o remédio é que é o complemento. Um exemplo disso é a ansiedade e a insônia. Tanto na ansiedade quanto na insônia, a terapia é que é a principal abordagem correta. Uhum. E o remédio é um auxílio nesse processo. Então, o nome integrativo também é usado para não dizer que nem sempre as terapias são um complemento ao tratamento medicamentoso. Muitas vezes é o contrário. O tratamento medicamentoso é que é um complemento ao tratamento integrativo.
Pode ser o contrário, então.
Também acontece.
Não existe uma ordem lógica para as coisas.
Não existe necessariamente uma ordem lógica, porque a vida não segue uma ordem lógica. A vida tem o seu mistério. Então, quando a gente faz dentro de um processo científico, dentro de um processo de observar como a vida se comporta, a vida nos surpreende. Uhum. E hoje a evidência, para quem entende de ciência, a evidência controlada, multicêntrica, internacional, tanto para a insônia quanto para a ansiedade, aponta muito mais os tratamentos com as terapias, em especial o que eu chamo de meditação terapêutica, e o nome científico seria mindfulness ou mindfulness, mas assim, a gente chama de meditação terapêutica porque é o que está dizendo e a nossa língua é muito rica, não tem isso. Sentido estar falando estrangeirismo sem necessidade. Então, é a terapia correta para a questão da ansiedade, porque traz a autonomia da pessoa. Então, a pessoa tem a autonomia de fazer uma higiene mental. E é isso que eu digo para você, nosso ouvinte, você procurar aprender a fazer uma higiene mental. Ou seja, incluir no seu dia, acordar pela manhã, você faz primeiro uma higiene mental, que pode estar associada à sua religião ou não, ou se você não tem religião, pode ser uma coisa apenas psicológica, mas se você tem religião, pode estar associada à sua religião também. E essa parte que você falou aí das orações contemplativas, é porque existe uma ciência contemplativa, que é o braço da ciência, que é um braço interdisciplinar, que envolve várias ciências, não é uma ciência independente, que estuda as tradições contemplativas. E as tradições contemplativas são tradições de sabedoria, são um bem imaterial da humanidade, como você falou, o taoísmo com a medicina chinesa é uma grande tradição de sabedoria. O budismo é uma grande tradição de sabedoria. E o catolicismo é uma imensa tradição de sabedoria. Nós temos, por exemplo, as monjas carmelitas, né, o Carmelo. Nós temos aqui pessoas que vivem em contemplação. E o estudo dessas tradições, a gente pensa assim, o que a gente pode levar para a pessoa comum, para a pessoa que quer fazer alguma coisa benéfica no dia a dia. Então, isso pode se manifestar como uma prática de silêncio simples, de 5 minutos. A pessoa para, observa a respiração, percebe a mente, trabalha a gentileza de novo e de novo. Trabalha também o diálogo, a conversa com aquilo que acredita. Então, é propor isso. A gente tem uma evidência forte mostrando que esse tipo de prática, que é uma prática de bem-estar, de higiene mental, conduzida pela própria pessoa, a espelho de como os praticantes contemplativos, os profissionais da disciplina, como as monjas carmelitas, como os monges budistas, etc., fazem. Só que, eu digo assim, eles são os atletas olímpicos. E o que a gente está levando as pessoas é a caminhada 3 vezes na pessoa, 3 vezes ao dia.
Ah, por
caminhada.
Dia.
No caso da meditação, a gente propõe 5 minutos 3 vezes ao dia. Então, quando você faça 5 minutos, depois 5, depois 5, ou 2 de 10. Aí a gente vai... A frequência, a evidência mostra que a frequência é mais importante do que o tamanho. É melhor você fazer 10 minutos todos os dias, ou 5 minutos 2 vezes por dia, do que fazer uma vez por semana 1 hora. E aí é uma forma da pessoa ter autonomia de fortalecer o que aprendeu na sua terapia. Então a pessoa vai a uma terapia, pode ser uma hipnoterapia, pode ser uma biodança, pode ser uma experiência na igreja, pode ser uma experiência de família, pode ser uma experiência na natureza. Ok, ela tem um insight, se dá conta de alguma coisa. Naquele momento ela diz, puxa, eu precisava estar vivendo minha vida diferente. Só que aí a pessoa vai esquecendo isso, entra de novo no dia a dia, esquece aquilo que se deu conta naquele momento. E a meditação terapêutica é a forma da pessoa ter a autoconsciência, o hábito da higiene mental, de fortalecer aquilo que sabe que é importante. Então a pessoa passa 2 vezes por dia se lembrar que a gentileza é importante, que o amor é importante, que a presença é importante. E a gente tem sim evidência, tanto do ponto de vista clínico como da genética, de que isso é muito importante, que alonga a vida, que diminui as doenças. Enfim, a vida está além da nossa vã filosofia. Então, a medicina reconhece isso e cada vez mais a gente vem integrando o mindfulness na meditação terapêutica.
E isso confere equilíbrio ao indivíduo, ao praticante, porque a gente percebe, talvez seja impressão minha, que na sua exposição aqui inicial a gente confere ou tem a sensação de bastante equilíbrio, né? De bastante leveza.
Leveza,
não é?
Gentileza. E o equilíbrio se vai pela... momentos. Então, não é estar sempre equilibrado, mas estar sempre sabendo se equilibrar. Então, essa é a diferença. A gente não vive vidas equilibradas. A gente vive um momento de intensidade e aí depois o que a gente pode é ter um momento de compensação, de parar e de se reequilibrar. Então, o equilíbrio é um verbo. A gente está sempre se equilibrando. Mas sim, sem dúvida, a leveza, a gentileza, a concentração, o amor.
Ou como diria Aldair José, felicidade não existe, o que existe são momentos felizes.
Muito bem. Então, cultivar momentos felizes intencionalmente, pegando a sua deixa, seria uma forma de explicar o que é meditação terapêutica. É alguém que sabe se colocar no momento feliz e faz isso 3 vezes por dia, de uma forma disciplinada. 5 minutos de momentos assim. Agora, aí é que está um pouco a mística da história, a experiência. É que nem sempre o encontro conosco ele é fácil. Então, a gente precisa entender que se encontrar conosco é um momento feliz, mesmo que às vezes ele seja triste. Então, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade. Então, parar e se observar pode ser algo assustador. A pessoa vai observar conflitos interiores. E aí, com gentileza, com leveza, reconhecendo isso, a gente vai tendo mais e mais desses momentos felizes. Mas eles têm que brotar espontaneamente. Então, melhor dizendo, deixa eu me corrigir, 5 minutos para se dar a oportunidade de ter momentos felizes. E acho que é isso, é uma forma de definir.
Fundamental.
Fundamental. Mas,
Leandro Silva, eu fiquei muito contente quando o Dr. Júlio citou aqui, para mim, por exemplo, que sou muito metódico em minhas ações, até a fordista, né, fazer aquelas coisas todas, na sequência eu pensei, não, primeiro eu vou procurar um médico, vou buscar uma terapia medicamentosa e depois eu vou buscar uma terapia complementar, né? Mas ele disse, não existe uma ordem lógica. Então, no seu caso, você que atua com hipnoterapia, talvez outras terapias também.
Não,
só hipnoterapia. Então, já ocorreu de você encaminhar algum paciente teu para um médico, para uma terapia tradicional?
Então, o que precisa explicar é que é o seguinte. Eu sempre faço uma pergunta quando o cliente ou quando alguém que não conhece me procura. Eu pergunto o seguinte. O que rege a sua vida? O que faz você tomar decisões? É o que você pensa ou o que você sente? E aí eu deixo essa pergunta e vou responder, mas eu deixo para você e para os ouvintes. Então a pessoa fica meio em dúvida, é o que eu penso, é o que eu sinto. O que rege a nossa vida é o que a gente sente. Por quê? Porque se fosse o que a gente pensasse, não tinha ninguém com problema.
Uhum.
Não tinha ninguém com depressão, não tinha ninguém com insônia, porque a rede está cheia. 5 passos para não sei o quê, 10 maneiras de não sei o quê, e a pessoa não consegue. Né? Às vezes, dependendo do grau, você pode até tentar ali fazer, mas em vários momentos é o que você sente que comanda. Então, às vezes a pessoa tem medo de uma barata, por exemplo. Ela sabe que a barata não vai fazer nada com ela e tal, mas ela simplesmente não consegue, né? Então, o que acontece? Respondendo a tua pergunta, o que a hipnoterapia faz, ela é um complemento, mas não é que você não precise dos outros profissionais. O que acontece? A grosso modo, a hipnoterapia, na abordagem que eu trabalho, a hipnose, ela é uma ferramenta, mas a abordagem, ela usa conceito de psicanálise, conceito de psicodrama. Como é que a gente trabalha? Na causa do problema, a grosso modo. Então, o que acontece? A gente identifica, somos seres inconscientes, né? Vivemos no automático ali, né? Uhum. Temos um lapso de consciência. Então, o que acontece? Por que essa inconsciência? Porque a gente vive no automático para poupar energia. Então temos padrões. No momento que você aprende a escovar os dentes, você faz isso para o resto da vida, andar e tal. E essa automação, ela também é para as emoções, certo? Então no momento em que você, quando criança, automatizou uma emoção, aquilo ali fica para o resto da vida. E quando é que começa o conflito? Quando essa solução, que ela foi automatizada, ela entra em choque com o que você pensa. Ou seja, eu estou ali, vejo uma barata, eu sou um adulto, não faz sentido eu ter medo da barata, mas o meu sentimento é de correr para cima da mesa, e se ela for voadora é que você corre mesmo, entendeu? E isso serve para todos os sintomas, para os vícios, isso serve para insônia, isso se aplica à depressão, à fibromialgia, a bruxismo. Então, o princípio é o mesmo, todos esses sintomas, eles vêm de uma compreensão, certo? Que você sente aquilo e é para te salvar. E a hipnoterapia, o que ela faz? Ela identifica esse padrão, onde ele foi iniciado, quando você tornou isso uma automação, e a gente meio. Tudo isso, pessoal, eu estou resumindo. Então, você entende e faz a mediação daquele conflito, resolveu aquilo ali. Dali para frente, vai existir uma diferença entre a necessidade e o hábito. Eu explico. A sua necessidade de ter medo. Por exemplo, da barata. Eu estou usando o medo porque o medo é uma coisa fácil das pessoas entenderem, mas isso se aplica a todos os sintomas. Uma é a necessidade. Só que, às vezes, o teu medo não é da barata. A barata é uma representação de vários medos. Então, você tem medo em várias áreas da sua vida, certo? Isso é o que você sente. E o seu hábito é, por você ter medo, você deixa de fazer várias coisas. Né? Então você às vezes deixa de dar uma palestra, às vezes você deixa de ascender profissionalmente, às vezes você deixa de conversar com pessoas, né? Porque você tem medo, tal. O que a gente resolve é a necessidade. Então, resolveu aquilo ali, você fica o hábito. E aí esse hábito, ele vai precisar da ajuda dos outros profissionais. Então aí é onde entram todas as outras práticas, as tradicionais e as, entre aspas, alternativas ou complementares, que não são são necessárias, inclusive, né? Para você trabalhar o hábito. Entendeu? O hábito não muda do dia para a noite. Então, a pessoa que tinha medo de barata, a pessoa que estava num estado grave de depressão, então ela aos poucos vai começar a sair ali, vai entender, sabe? E a meditação, ela tem essa finalidade também. O que acontece? É o momento de você olhar para você. A gente passa o tempo todo a vida e tudo e não olha para a gente.
Olha para os outros,
olha
para
tudo menos para a gente.
O entorno, esquece de si.
Isso. E aí é onde está a pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia ela aumentou esses casos de demanda emocional. Por quê? No que você estava fugindo o tempo inteiro da sua vida, dos seus problemas, então você fugia fazendo crossfit o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, bebendo e tal, você não olhava para você. No momento que você parou dentro de casa, você parou e olhou para você. E aí esse foi o desespero. Você estava fugindo tanto da vida e disse, eita, eu estou sentindo uma dor. E agora o que é que eu faço? Uhum. Entendeu? Você se deparou com as suas questões. E esse aqui é o problema. Então, todas as práticas e qualquer coisa que façam que você olhe para dentro vão te ajudar. E aí você identifica o problema e procura a solução. E a hipnoterapia é uma das soluções, né? Inclusive, para finalizar essa parte, nos meus atendimentos, no final, ou enfim, eu dou três sugestões, que eu não digo dicas enfim, sugestões. A primeira delas é não se culpar. Porque o que vem de dentro de você, o que você sente, é só para lhe proteger. Né? Então, todos os sentimentos de medo, de ansiedade e tal, são para te proteger. Né? Essa é a primeira coisa, não se culpa. Segunda coisa, procura identificar os sentimentos que estão alterados. Por exemplo, tanto os sentimentos bons, quanto os sentimentos ruins. E eu dou o exemplo seguinte. Se você está na sua casa, está na sala, e de repente na cozinha tem um barulho, você vai ver o que está acontecendo ou você, vou assistir televisão, vou me distrair para esquecer. Não, você vai lá. É um sinal de alerta. Então, se você tem uma sensação ou boa ou ruim, significa que você é um sinal de alerta. Porque nem tudo que é bom faz bem e nem tudo que é ruim faz mal. Uhum. Então, por exemplo, procura entender o que é. Observa, entende, não foge dos problemas, que você fugir não vai resolver. Né? Essa é a segunda coisa. E a terceira sugestão é o seguinte... começa a observar e validar os progressos. Então, por exemplo, se é uma pessoa que não fazia nenhum tipo de exercício ou se não conseguia comer nada saudável, de repente ela num dia consegue caminhar 5 minutos ou consegue meditar 1 minuto ou consegue comer alguma coisa boa, festeje, entendeu? Né? Ah, eu só consegui um dia. Não, você não tinha nada e você conseguiu um dia, você está progredindo. Entendeu? Então, com essas três sugestões, já vai te dar uma boa visão de como proceder.
Vamos tratar dessa demanda emocional que surgiu no planeta durante o período de pandemia. A gente conversava aqui até antes de começar o programa, abordando essa questão. Éramos uns antes da pandemia, nos tornamos outros durante a pandemia, e agora que a pandemia dá sinais de que está indo embora... nós também estamos nos transformando.
Temos que nos transformar.
Temos que nos transformar. Então, isso está gerando muita confusão na cabeça das pessoas. Que aquilo que Leandro estava dizendo aqui na saída do bloco anterior, às vezes a gente não olha para si. Olha para o próximo, para o vizinho, olha para os outros.
Na fuga,
mas esquece,
né,
de si. Talvez durante a pandemia, doutor Leandro, talvez nós passamos a dar uma olhada para nós. Né? É tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos surgiu um movimento lá que tem... pleno emprego, tem emprego para muita gente. Então surgiu um movimento de pessoas que simplesmente desistiram do emprego. Uhum. Não quero mais trabalhar nisso.
Sim.
Passei a vida toda. Às vezes não tinha, talvez não tivesse olhado antes da pandemia o quanto era prejudicial aquela atividade para ele. Durante a pandemia ele passou a observar: olha só, eu preciso viver, eu preciso cuidar de mim. E simplesmente chegou para o emprego: não quero mais. E agora passou a escolher: não, só quero trabalhar em tal situação, ou em home office, ou então vou me mudar, vou para o interior, vou ficar numa casa tranquila, em contato com a natureza e trabalhando de lá, ou simplesmente vou pegar minhas economias e vou viver o resto da minha vida das minhas economias e acabou. Enfim, houve essa mudança. Como é que o senhor está observando esse movimento, doutor?
Bom,
Leandro,
primeiramente, Wagner, eu quero esclarecer a questão do fordismo, do procedimento
que eu citei aqui.
Você citou a minha fala falando assim, nem sempre é o médico. Bem, eu queria esclarecer que o diagnóstico médico é muito importante. E assim, faz parte procurar o médico. Então vamos lá. A pessoa está sentindo um grande incômodo. Ele vai, aconselha primeiramente, se possível, procurar um médico para ter o diagnóstico. Aí o médico vai dizer: você está com insônia. Aí você vai dizer, doutor, olha, eu quero tentar uma terapia para ver se eu melhoro. Aí ele vai dizer, pois bem, tente. O remédio que eu recomendo é esse. Se ele tiver consciente da literatura atual, tiver atualizado, ele vai saber que o que está lá no protocolo internacional indicado é a terapia cognitiva para insônia, mas infelizmente ele vai ter que dizer que ela não está amplamente disponível, não tem, é difícil, e portanto ele está passando aquele remédio. Isso se ele tiver bem atualizado. Então, estou dizendo que na insônia, a principal indicação, se lê nos consensos internacionais, é a terapia cognitiva para insônia. A mudança de comportamento e de pensamento para como a pessoa lida com esse desligar, com esse parar, com esse descansar, que passa pela compreensão da importância disso. Então, é um exemplo. Agora, também pode acontecer da pessoa ir no médico e o médico dizer, não, eu acho que você tem outra coisa. Eu acho que você... Então, o diagnóstico, ele é importante. Mesmo que a pessoa tenha, o ouvinte nosso, você, tenha a intenção de fazer uma terapia integrativa ou tenha a intenção de tentar um meio natural de se curar, mesmo assim eu lhe aconselho a primeiro ir no médico, fazer um diagnóstico, saber o que está acontecendo, para você ter critérios de avaliação, para você acompanhar isso. Então, só para deixar isso claro. Mas o próprio médico, ele vai lhe deixar, dependendo do tema em questão, ele vai deixar facultado. Se você chegar lá e dizer, olha, na verdade você tem um câncer, ele vai dizer, não, faça isso. É diferente da ansiedade, da insônia, disso que são os problemas atuais. A medicina reconhece que a solução para esses problemas atuais não é remédio. E muitas vezes passa remédio, que é o que tem para passar. Em situações, é importante o remédio? É. O antidepressivo, por exemplo, é um remédio importante na ansiedade, para auxiliar numa série de questões. Mas ele é uma etapa de um processo que precisa ser mais profundo. No âmbito da meditação terapêutica, o que nós podemos oferecer que vai na higiene mental são áudios. Então, da mesma forma que eu estou falando para você, meu querido ouvinte, eu tenho áudios disponíveis na internet. Tem um curso que você pode ir para ouvir para dormir melhor. Eu lhe ensino, inclusive, na hora que você vai dormir. Vou lhe orientando como fazer enquanto você se prepara para ir dormir, respirando, pensando, alinhando seus valores, suas virtudes, para que você durma bem. Então, isso é uma forma de fazer uma coisa ampla, né? Então, aplicativos disponíveis. Depois eu vou falar, escute até o final, que lá no final eu vou falar sobre o aplicativo, onde é que você encontra esse material, o endereço e tal.
Isso.
Mas, então, tem esse aspecto do que é higiene mental. O que é que na pandemia, agora voltando ao nosso tema, o que é de uma higiene, do nosso bem-estar? Para isso a gente não precisa esperar fazer um diagnóstico. Eu sei que dependendo de quem está nos ouvindo, está numa situação muito diferente. A gente tem que imaginar as várias pessoas que se está num sofrimento intenso, se está tendo ideias, né, de algo que não deve fazer, né, ideias de terminar a própria vida, ansiedades intensas. Procure o profissional, diagnostique, veja. Se for para tomar remédio, tome remédio e procure também uma terapia. Agora, se você está nos milhões de pessoas que estão sofrendo com ansiedade, com insônia, com essa adaptação, então comece hoje. Comece hoje, ainda hoje, vá na internet, baixe um áudio, comece a praticar. Comece, porque vai lhe fazer só bem. Se você for uma coisa direcionada para o presente, direcionada para a respiração, para a gentileza, para a gente poder ir equilibrando essas virtudes. E aí, falando também do Fordismo, Wagner, é que as virtudes se complementam. Então, a pessoa que é muito disciplinada, isso é uma coisa boa. Mas todas as nossas qualidades, e voltando ao mistério da vida, também nos causam sofrimento. Então, quem é muito disciplinado tem um grande sucesso na vida, isso é maravilhoso, consegue cumprir seus compromissos, mas por outro lado tende a estar estressado, a estar tenso, e aí fica pensando, não, mas como é que eu vou largar a minha disciplina e agora eu vou ser desorganizado? Não, a solução não é essa, a solução é integrar uma outra qualidade, que é a qualidade da flexibilidade, da leveza, da gentileza. Então, a disciplina continuará e talvez até melhore. E aí vai ter uma outra qualidade complementar que vai ser cultivada, que é uma outra maneira de explicar as práticas integrativas e complementares. Uma maneira que eu gosto muito é dizer que virtudes transformam pessoas, e ao transformar pessoas, elas curam doenças. Curam no sentido de queijo. Queijo cura.
Uhum.
O queijo vai curando, isso. O couro cura.
É.
E as pessoas também curam. Então, a virtude que pode ajudar. Então, qual é a virtude? Eu preciso de paciência. Eu preciso de gentileza. Então, se o ouvinte pensa, o que é que eu preciso na minha vida? Se for mais tranquilidade, mais gentileza, mais paciência, o que é que eu posso fazer que vai me trazer isso? Preciso de mais exercício. Então, a gente assumir a nossa autoeducação. A nossa autoeducação para o amor.
Uhum. Ah. É. Ô, Nicolas, e para romper essas barreiras? Por exemplo, a gente sabe que há pessoas que são totalmente avessas a medicações. Há pessoas que sabem qual caminho deve seguir, sabe aquilo que o incomoda, sabe aquela barreira que está ali prendendo, mas ela olha assim para dentro e se diz, eu não tenho forças para quebrar esse muro e ir adiante. O que é que você diz para essas pessoas?
Olha, é até curioso estar nesse papel, porque do lado dos meus colegas terapeutas, a vontade é falar como terapeuta, né? Mas eu vou continuar na minha fala enquanto gestor,
certo.
Porque eu acho que é muito importante estar trazendo justamente essa facilidade, esse acesso a essas terapias tão relevantes, são as práticas integrativas. Olha, eu vou articular essa tua pergunta com a sua questão da pandemia, tá? Nesse sentido, de fato, quando chegou a pandemia, o nível de sofrimento físico e mental, ou sofrimento de maneira geral, ele realmente foi algo que chegou a níveis que a gente nunca tinha visto antes, pelo menos não na nossa história aqui. Então, nesse sentido, o isolamento, o constante medo, a aproximação constante com notícias que levavam ao pensamento da morte, seja por doença ou por outras vias, foi algo que realmente canalizou um nível de sofrimento que foi novo para a nossa sociedade. Nesse sentido, as práticas integrativas aqui do município de Recife, elas também se reinventaram para dar acesso àqueles que não poderiam ter por hábito, por não estar não ser um praticante e principalmente por estar isolado dentro de casa. Então, uma dica que eu já dou aqui para todos os ouvintes, né? A gente tem tanto um canal no YouTube como um Instagram chamado Recife Integrativo, tá? É acessível a qualquer pessoa, porque a gente criou justamente esse serviço, que é um serviço inclusive do SUS aqui de Recife, tá? O Recife Integrativo, que lá tem vídeos de dezenas de práticas, inclusive o meu colega aqui, Júlio Lins, ele possui 8 vídeos de meditação lá também. Então você pode aprender a meditar e meditar junto com o Júlio lá no Recife Integrativo, tanto no YouTube como no Instagram. Só no YouTube, por exemplo, tem mais de 100 vídeos de práticas integrativas para quem tem dificuldade de estar acessando as unidades que a gente comentou, que fica no Engenho do Meio e no Hipódromo, e tem a dificuldade de sair de casa, seja por uma questão de deslocamento físico, seja uma questão até de, como você mesmo falou, essa dificuldade de estar saindo de casa. Muitas vezes o acesso ao computador, ao celular, hoje em dia é uma facilidade para todo mundo, seja por uma questão financeira, deslocamento físico ou condições emocionais que a pessoa vive.
Uhum.
Então, você que está passando por qualquer uma dessa questão, você também pode ter acesso às práticas integrativas por via da internet. E é isso, por essa política pública que a gente tem aqui, que está a serviço a você. Então, você que sempre quis, por exemplo, começar a fazer yoga, mas nunca teve acesso, você que sempre quis fazer um pilates, mas não tinha, por exemplo, questões financeiras disso, você que sempre quis aprender a meditar, mas a meditação é um universo tão amplo, tão diverso, que você não tem ideia onde era seguro, onde quem poderia ensinar, e por exemplo, o Júlio Lins vai lhe ensinar lá, inclusive a meditar, por exemplo, uhum. Seja pelo aplicativo dele que ele vai mencionar melhor, seja pelo Recife Integrativo, enquanto política pública para integrativas. Então, nesse sentido, você pode ter acesso da sua casa às práticas integrativas, por qualquer dificuldade que você tenha. E para as pessoas que podem, que têm a condição e têm um desejo de ser cuidado presencialmente, que naturalmente tem um outro nível de potência, né? Um outro nível de promoção à saúde, de reabilitação, tanto física quanto mental, e aí a gente tem realmente as unidades de práticas integrativas, né?
Uhum.
E aqui é o Serviço Integrado de Saúde e o professor Guilherme Abá, que ficam respectivamente no Engenho do Meio e no bairro de Hipódromo. Você colocando na internet, você acha fácil e você pode chegar lá para ter acesso a esse serviço.
Isso é muito bom, saber que existe esse serviço público que atende exatamente a pessoas que não têm acesso a recursos para pagamento privado de um profissional entendam que existe também o serviço público que pode atender a essas pessoas.
Um detalhe muito importante que você está dizendo, as práticas integrativas há pouco eram práticas de um acesso elitizado.
Exatamente. Né?
Consultas de
acupuntura. Vamos dizer, era coisa de rico.
É.
Era coisa de rico.
Um acesso a uma osteopatia. Uhum. Quem já fez osteopatia que está ouvindo sabe como um alívio tão imediato e tão profundo nas dores físicas da gente. Aquele movimento que dá o thrust, né? Que encaixa a musculatura, encaixa os ossos, e você chega... aquela tensão que alivia imediatamente. Temos osteopatia no SUS, por exemplo. Uhum. Né? E há pouco isso era inviável. Há pouco isso era um atendimento extremamente elitizado.
E caro.
Caríssimo. É. Uhum. E hoje em dia nós possuímos essa diversidade de práticas acessível a todo o público que assim se interessa.
Agora, Leandro, o que eu estou achando interessante é o seguinte, a gente sempre ouviu também recomendações aqui durante a pandemia para se desligar dos dispositivos eletrônicos, pelo menos 1 ou 2 horas antes de dormir, não ver TV, não pegar no celular, ou seja, relaxar para conseguir ter um sono mais tranquilo. Mas a gente percebe que até essas terapias, como falou aqui o Dr. Júlio também, podem vir através de um dispositivo eletrônico. Ou seja, ele falou a respeito de orientações para dormir através do celular também. Então, veja só, é um dispositivo que tanto pode prejudicar, como pode ser um forte aliado também, né, nessas práticas. Mas o que é que você observa em relação ao que foi colocado tudo aqui pelos seus colegas?
Não vamos criminalizar o pobre do celular.
Claro, pode ajudar também muito, né?
Pois é, porque o que acontece, Wagner? O mundo, ele está dentro da nossa cabeça. Então, mesmo que a pessoa siga todas essas orientações de desligar celular, de fazer não sei o quê, ela toma todas essas medidas, mas ela ainda assim não consegue dormir, por exemplo. Entendeu? Então, é preciso fazer essa limpeza mental e é preciso identificar a causa da questão. Então, por exemplo, no caso da insônia, que é o que a gente está falando aqui, no caso da ansiedade, por exemplo, a ansiedade, a insônia, elas são sintomas. O que causa a insônia? A insônia, ela não é falta de sono, ela é excesso de alerta. Por exemplo, a ansiedade não é... ansiedade é normal, somos seres ansiosos por natureza. Agora, a ansiedade, quando você só prevê desfechos negativos para as coisas, ou quando você quer controlar o futuro, se acontecer tal coisa, o que é que fulano vai pensar, o que é que vai acontecer? Então, por que você está em estado de alerta? Por que você está preocupado com o futuro? Então, são esses porquês que são precisos ser identificados para poder resolver os sintomas. Uhum. Entende? Então, todo equipamento eletrônico, toda ajuda, ela é bem-vinda. Mas, se você não... ela é um suporte. Se você não procurar a causa dessas questões, não tem suporte que ajude.
Exatamente. Leandro, em que casos a hipnoterapia é indicada?
Tudo que eu vou falar agora são sintomas, né? Mas eles vêm da mesma causa, entre aspas, que eu tinha falado no começo, da questão da demanda emocional e do padrão que você repete. Então, a depressão, crise de ansiedade, impotência sexual, fibromialgia, bruxismo, insônia, vícios em geral. Então, eu atendi uma cliente, inclusive, outro dia, que tinha prisão de ventre. Uhum. Né? E a questão era emocional. Porque é preciso para o ouvinte entender que não existe essa separação de corpo e mente. É uma coisa só. Né? Então, o corpo, a gente costuma dizer que o corpo é o teatro, né, do nosso subconsciente. O corpo é o palco do subconsciente. Então não tem essa separação. Então, com a hipnoterapia é possível tratar essas questões. Impotência sexual, por exemplo, 80% dos casos são emocionais, não são fisiológicos, né? E lógico, você não pode descartar o diagnóstico médico, você não pode descartar a medicina tradicional, mas você também não pode desconsiderar os fatores emocionais.
Tá.
Então, a hipnoterapia, ela tem essa abrangência.
E hipnoterapia, aquilo que a gente conhecia, que você, por exemplo, é desligado do seu consciente e aí o terapeuta vai buscando essas informações, é por aí?
Não. Uhum. Primeiro, é bom frisar para vocês que é o seguinte, hipnose é uma coisa comum. Vivemos hipnotizados. Então, por exemplo, você já chorou assistindo um filme? É hipnose, a grosso modo, porque você está vendo que aquilo ali são atores, que não está acontecendo, mas gera uma reação fisiológica. Você já saiu de um lugar para outro, que nem percebeu o caminho, quando chegou já estava lá. Uhum. Isso é hipnose, a grosso modo, né? E a primeira barreira que eu enfrento, normalmente, é o medo. E aí eu pergunto, eu faço um desafio aqui ao vivo. Quem souber, né, ou quem tiver conhecimento e comprovar que alguém sofreu algum tipo de prejuízo, ou que foi, seja lá o que for, com a hipnose, eu pago R$1.000 agora, porque não existe. Uhum. Você é radialista há vários anos, você nunca deu uma notícia como essa, porque não existe. A compreensão que as pessoas têm de hipnose, ela vem do filme, mas o filme, aquilo ali é mentira, aquilo ali é ficção. Então a hipnose é reconhecida por médicos, por vários conselhos médicos. A hipnose sempre foi usada a vida inteira por médicos, né? Então, na abordagem que eu utilizo, a hipnose é uma ferramenta. Você não perde a consciência, porque se você perder a consciência, você não consegue ser hipnotizado, né? E a hipnose é uma auto-hipnose. A gente conduz a pessoa, a grosso modo. Digamos que você está na frente do seu computador, né? E você tem acesso ali às pastas, aos arquivos. A hipnose, traçando um paralelo, é como se você tivesse acesso, né, deliberado, às suas memórias. É. Só isso. Não é poder, não é controle, não é nada.
Algumas mensagens chegando por aqui, inclusive para o doutor Júlio. Paulo Caldas mandando um abraço aqui, dizendo que ele é um profissional de maior respeito. Paulo Caldas é vizinho do doutor Júlio, que está aqui. Tem mensagem aqui pelo painel interativo também. Uma pessoa que se diz como um forasteiro daqui do Recife, diz: bom dia, queria relatar minha experiência com a hipnose. Fiz terapia com Leandro Melo. Leandro Melo ou Leandro Silva?
Leandro Silva, porque Melo é...
Pronto. Então tá certo. Então é a mesma pessoa.
É a mesma pessoa.
Da mesma pessoa. Ele disse que teve um trauma em relação a aprender a dirigir devido a um acidente de carro na adolescência, que não tinha coragem sequer para ligar o carro, e hoje está aprendendo novamente sem medo e motivado. George do Janga está dizendo aqui que teve a oportunidade de fazer sessões de hipnoterapia com Leandro e os sintomas melhoraram significativamente. Ele diz, mudou minha vida, e no momento consegui retomar minhas atividades e atitudes que estavam todas travadas. Então, estou mandando um abraço aqui também.
Boa.
Mas para a gente fechar, faltam 4 minutinhos. Vamos aqui com 1 minuto para cada um. Começando por Nicolas, para a gente dar exatamente essas informações às pessoas que procuram o serviço público e agora tem a oportunidade de buscar essas terapias também no serviço público, Nicolas.
Perfeito. Quem mora mais pelo lado, trabalha, né, mais pelo lado da Zona Norte do Recife, você vai ter acesso, pode ter acesso, né, à unidade, digo, das Integrais em Saúde, Professor Guilherme Abá, que ele fica na rua Carlos Fernandes 73, no caso, no bairro do Hipódromo. Então, por consequência, dá uma chegada lá, procura. Você pode, inclusive, de preferência, chegar no seu posto de saúde de família, pedir o encaminhamento médico para estar, inclusive, estar sendo já incluso na lista, para estar sendo atendido lá, né, na regulação, para estar já marcando data para você estar sendo atendido. Uhum. Nessa região. Quem mora mais para a zona sul, zona oeste, pode ter acesso ao Serviço Integrado de Saúde, que ele fica originalmente, a unidade original, fica na rua Lindolfo Collor 65, Engenho do Meio, mas como a unidade está em reforma, no momento nós estamos dentro do Núcleo de Apoio de Eventos na UFPE, que fica do lado da Casa de Estudante Feminina. Coloca lá Núcleo de Apoio de Eventos da UFPE, nossa unidade provisória, você vai achar lá e você pode também chegar lá presencialmente e já marcar o seu acolhimento, marcar a sua triagem, para você ter acesso às dezenas de práticas integrativas em saúde que a gente possui aqui no Sul de Recife.
Muito bem. Doutor Júlio Lins, eu quero, a partir de hoje, pegar meu celular antes de dormir, antes de ficar lendo minhas notícias para fechar o dia. Eu quero acompanhar seus ensinamentos para eu me desligar e conseguir ter uma noite mais tranquila.
Perfeitamente. A orientação é desligar a tela, não assistir tela, para poder dormir.
Certo.
Mas, então, justamente, a gente vai usar o áudio do celular. Então, como o Nicolas falou, nós temos o curso completo.
Me permita que eu estou lembrando aqui, só uma janelinha, deixa eu abrir. Estou lembrando aqui de muitos e muitos ouvintes que nós temos, que tem o hábito de colocar um radinho debaixo do travesseiro e ficar ouvindo ali um sonzinho baixo, o seu comunicador falando. E muita gente diz para todos nós aqui, que trabalhamos em comunicação, essencialmente no rádio: eu só consigo dormir com meu rádio ligado.
Exatamente. Uhum. Justamente, a orientação de desligar o celular é a orientação de não usar tela, pois a luz atrapalha a melatonina, atrapalha o sono, confunde nosso cérebro. E justamente durante o dia a pessoa pode assistir, tem um curso completo de meditação lá no Recife Integrativo, mas eu sugiro o aplicativo Insight Timer. Não é meu esse aplicativo, é um aplicativo maior, aplicativo mundial de meditação. Insight, da palavra insight do inglês, uhum. Insight, Insight, e a palavra timer do inglês, que é Timer. Uhum. Entra em qualquer loja de aplicativo, vai encontrar e pode procurar pelo meu nome lá, Júlio Lins. Tem várias meditações, tem o curso de como dormir, ele é um sino muito, muito legal, tem uma série de sinos muito bonitos e ele tem as características apropriadas. Ele vai, na verdade, desligar, o seu celular vai ficar ali só escuro, uhum. apenas com o timer ali silencioso e com som tocando justamente apropriado para esse horário e para outros horários, para acompanhar nesses 5 minutos. É muito bom. E procurar também o Instituto Atentamente, que é o instituto que eu afundei, o site também é institutoatentamente.com.br, mas botar Júlio Meditação, Júlio Atentamente, me acha no Google e podem entrar lá.
Insight Timer. Estou instalando exatamente o meu aqui agora.
Perfeito.
INSIGHT TIMER. Você vai encontrar Insight Timer Meditação, você instala e a partir de hoje a gente pode acompanhar essas informações.
Perfeitamente. Tem milhões de conteúdos diferentes, de música, de uma série de opções. Eu estou lá também. É como se fosse um YouTube da meditação, só que sem imagem, é só áudio. Uhum. E é uma recomendação. O áudio é muito melhor para a nossa saúde do que estar assistindo tela demais. Está aí uma defesa aí do rádio.
Do rádio, claro. Muito bem. Agora, Leandro Silva, que é nosso ouvinte. Sim. E terapeuta, né? Hipnoterapeuta, onde é que a gente te encontra?
Então, para quem tem ou para quem conhece alguém que tenha questões com depressão, ansiedade, fibromialgia, bruxismo, impotência sexual, enfim, demandas emocionais, me procure em todas as redes sociais, Leandro Silva Terapeuta. Então, Instagram, YouTube, Facebook, enfim, o que for mais fácil para você, Leandro Silva Terapeuta, me segue e aí entra no inbox e eu posso te explicar como funciona a terapia e como eu posso te ajudar para resolver essas questões.
Muito obrigado, então, Leandro, pela sua presença aqui em nosso debate. Dr. Júlio Lins, muito obrigado também. E Nicolas Augusto, nosso abraço. Estamos aqui à disposição para levar essa informação ao grande público de que existe esse serviço gratuito oferecido pelo SUS. Essa informação é importantíssima. Então, estamos à disposição aqui da Coordenadoria de Política de Práticas Integrativas em Saúde do Recife para, evidentemente, ampliar esse alcance, né? Chegar esse serviço ao maior número de pessoas que precisam desse serviço. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Tchau, tchau. E até a próxima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.